tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Fim do período crítico de incêndios foi adiado para 15 de outubro. Bombeiros concordam com a decisão. O Presidente da Junta Urbana afirma que sem a presença de funcionários da Junta, o mercado municipal teria levado mais tempo a concluir. União de Sindicatos de Santarém, CGTPI, assinala esta sexta-feira 40 anos de atividade. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Voz do Concelho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Concelho, atualidade e projetos em equação. Abrantes em destaque. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada de quarta-feira.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura máxima no litoral norte e centro. Máximas estas que deverão chegar aos 25 graus na Guarda, 29 em Faro, 30 em Porto, ou no Porto e em Castelo Branco, 31 em Coimbra, 33 em Lisboa e Évora, 35 em Leiria e 36 em Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Secretaria de Estado das Florestas prolongou até ao próximo dia 15 de outubro o período crítico do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndio. A decisão foi tomada esta terça-feira e surge na sequência da permanência das condições meteorológicas que favorecem a ocorrência e propagação dos fogos florestais. Recordar que, de acordo com os dados divulgados, entretanto, pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, a área ardida este ano quase duplicou em relação a 2015, consumindo até 31 de agosto último 107 mil hectares. Ainda de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o número de ocorrências de fogos registados entre 1 de janeiro e 31 de agosto desceu quase 25% face ao mesmo período de 2015. Os corpos de bombeiros concordam com esta decisão do Governo face à permanência do tempo quente. Comandante Carlos Gonçalves, dos Bombeiros Municipais de Tomar, não antevê, entretanto, qualquer dificuldade da corporação face a este alargamento.
Nós, no caso particular de Tomar, não creio, porque já tínhamos uma equipa que estava programada na fase delta de uma equipa de combate a incêndios que iria prolongar-se até o dia 15 de outubro. Já estava assim no planeamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Penso que não sei se teremos algum reforço para lá desta equipa, provavelmente, pronto, poderá não ser, como já estávamos integrados, isso irá ocorrer com as quais compães, calhar terminaria na próxima sexta-feira às 23h59, iria determinar a participação no décimo de 2016 e eventualmente será preciso o esforço de manterem alguma equipa ou outra por alguns quais compães. Creio que a dimensão do que é o dispositivo neste momento, que terá, mesmo que venha a registrar, como está manifesta a intenção do Governo, algum aumento mesmo, nunca será, portanto, ao nível que hoje conhecemos, será uma resposta bastante grande. Atendendo às situações que ocorreram durante este verão, a previsão meteorológica aponta ainda para a temperatura de 30 graus nos próximos dias, atendendo a que também já não chove há bastante tempo e com os combustíveis estão com uma umidade relativa extremamente baixa, são criadas as condições para que possam ainda ocorrer alguns incêndios e com uma velocidade de propagação ainda considerável. Daí acho que está a medida do Governo ser prolongado por mais alguns dias. Este tento reforçar do dispositivo que agora inicia muito aligerado e que poderia estar em causa a prontidão de composição de combate.
recordar que durante este período crítico de incêndios, agora prolongado, permanece a proibição de fazer fogo nos espaços florestais e agrícolas, fumar, fazer lume ou fogueiras, fazer queimadas, lançar foguetes ou balões de mecha acesa, bem como fumigar ou desinfestar e fazer circular tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de fagulhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés. Carlos Gonçalves, o Comandante dos Bombeiros, recorda também aqui alguns destes aspectos.
Para já, dado que apenas temos um dia de chuva, já lá vão bastantes dias e num período tão longo de festival com temperaturas tão altas, lembrar que temos a temperaturas de 43 graus medidas na cidade de Tomar, que as pessoas, porque lhe é permitido a partir do dia 1 de outubro começar a fazer até mais sobrantes, mesmo assim terão de ter um cuidado extremo. Por outro lado, se o nível de risco de incêndio estiver a nível de muito elevado ou superior, a partir do portanto, das 3, isso deverão verificar isso junto das suas juntas de freguesia, porque, da mesma maneira, elas estão por aí fazer essas caminhas se o risco for portanto, 3 ou superior. Portanto, não vamos assumir que o dia 1 de outubro podemos fazer portanto, este tipo de camas. Pode ser extremamente perigoso e colocar portanto, em risco portanto, as suas propriedades, os seus vizinhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um total de 250 contentores de latas recicladas foi recolhido entre os dias 11 e 15 de agosto em Sensoldes, no âmbito do Festival Bons Sons. Esta recolha foi, entretanto, traduzida no mesmo número de macieiras oferecidas à população do lugar. A entrega decorreu durante um encontro realizado com o objetivo de reunir todos os que estiveram ligados à organização do Bons Sons deste ano e que teve o apoio da Central de Cervejas, parceira desde a primeira edição dos Bons Sons. A equipa do festival reuniu-se para a festa dos festeiros, no passado dia 17, na aldeia de Sensoldes, por iniciativa da Associação Cultural Sport Clube Operário de Sensoldes, juntaram-se ali mais de 200 colaboradores entre habitantes de Sensoldes e outros voluntários para fazerem o balanço desta edição e celebrarem o evento. Em sinal de reconhecimento foram então oferecidas 250 macieiras, uma para cada casa do lugar de Sensoldes, aldeia do concelho de Tomar. Através do seu produto, o Strongbow, a empresa, aliou-se ao desafio da sustentabilidade ambiental dos Bons Sons, com responsabilidades passada aos festivaleiros de entregarem as latas vazias para contentores próprios, em vez assim de serem abandonadas no recinto. Estas árvores ilustram, entretanto, a própria ambição do projeto maior, Sensoldes, aldeia de cultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, em entrevista concedida ao espaço Voz da Freguesia, da ERTS, voltou a abordar o assunto relacionado com as obras do Mercado Municipal de Tomar, para referir que tem orgulho na forma como a sua Junta auxiliou nas intervenções. Aliás, questionado sobre essa presença foi ou não decisiva para que a estrutura já esteja em funcionamento, Augusto Barros diz não conseguir dar uma resposta clara, mas não tem dúvidas que a presença de 9 funcionários da Junta durante 10 meses na obra permitiu que o mercado tenha ficado concluído mais cedo e ficaram lamentos pelo pouco reconhecimento sobre esta importância.
Eu não iria afirmar diretamente sim, se não. Sem vos dizer que nós, ao longo de praticamente quase um ano, à volta de 10 meses, sim, nós conseguimos trazer lá, em muita quantidade desses tempos, 9 homens a trabalhar. Homens que sabiam da arte, homens que eu conhecia e que consegui buscá-los. Ainda tive problemas, tive de sabores grandes, por causa desse caso, mas sei que estou de consciência tranquila, porque esses homens trabalharam em prol da comunidade. Então, é o Estado que lhe paga, portanto, esses homens trabalharam no mercado, era a Junta que controlava todo esse trabalho, era a Junta que pedia a quem de direito quais eram as obras a fazer, e esses homens eram controlados e orientados por nós. Porque eu tinha um homem que não me envergonho de dizer que tinha sido já encarregado de diversas obras, e eu sabia que ao entregar-lhe a parte do esquema de trabalho que me entregavam a mim também, sabia que estava orientado, e não é por acaso parte daqueles telhados, todas aquelas foram feitas por esses homens que estavam debaixo da nossa tutela. E esse homem, e muito por dentro que foi feito, foram feitos com eles, apesar que a Câmara também tinha lá o seu pessoal, mas a Junta chegou a ter a maior cota de homens a trabalhar durante essa fase desses meses. E digo-vos que deu uma preciosa ajuda para que o mercado reabrisse mais cedo. Porque sem essa preciosa ajuda, eu não estou a dizer que o mercado não abrisse. Mas não abria, era naquele tempo que ele foi aberto, era capaz de demorar mais uns meses a avançar. Porque ela foi feita por administração direta àquelas obras. E como tal, não era um empreiteiro. Ali não havia empreiteiros nenhum. A não ser umas pequenas coisas que agora julgo por fim, mas de resto não havia empreiteiros. E a Junta teve um papel preponderante muito grande, e eu orgulho-me nisso, de fazer com que o mercado abrisse mais cedo, talvez, pela nossa ajuda e nossa intervenção também lá.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há um mês de realização em Tomar, do Nersam Business, o evento volta a bater o recorde de participação internacional ao atingir para já os 22 países estrangeiros participantes, mais 5 do que na última edição. Casos da Letónia, Índia, Hungria e Gana. A Nersam acredita que esta será a melhor edição de sempre do Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, devido ao número de delegações internacionais presentes, então, nesta edição da Nersam Business, que vai decorrer em Tomar de 24 a 26 de outubro, estando assim confiante quanto à repetição do sucesso do evento. Recordar que a primeira edição do Nersam Business aconteceu em 2012, com a participação de 6 delegações estrangeiras, número que tem vindo a subir de ano após ano. Este ano estão então já contabilizadas 22 delegações que vão tratar-se e abordar cerca de 20 setores de atividade, despertando assim o interesse dos empresários estrangeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já teve lugar o arranque do novo ano letivo da Universidade Sénior de Mação. Alunos e professores foram recebidos pelo Presidente da Autarquia de Mação, Vasco Estrela, na cerimónia de abertura, que culminou com a recepção ao caloiro 2016-2017, ainda com o batismo e apadrinhamento dos caloiros. Foram também recebidos os novos professores. Este é o segundo ano de atividade da Universidade Sénior de Mação. A Universidade conta com, então, as disciplinas de iniciação à informática, internet, inglês, história, local e regional, e também das regiões e da religião, desporto sénior, gestão e motivação pessoal, sociedade e cidadania, música, artes manuais, expressão oral e escrita, e energia e comunicações. A Universidade Sénior de Mação tem como público-alvo pessoas com idade igual ou superior a 50 anos que estejam interessadas em participar nesta forma de ensino não formal. A Universidade Sénior é um espaço que pretende promover o envelhecimento ativo, combater a solidão, fomentar relações interpessoais, realizar estímulos cognitivos e promover o conhecimento e a aprendizagem, tal como o desenvolvimento pessoal. Além do leque de disciplinas disponíveis, é ainda oferecido aos alunos um conjunto de atividades, como ateliês, workshops, atividades recreativas e culturais, momentos de convívio e de lazer, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Sindicatos de Santarém, CGTP-IN, assinala esta sexta-feira 40 anos de atividade. A efeméride vai contar com a realização de um debate em que marcam presença Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, Filipe Costa, da Interjovem, e ainda Ernesto Cartaz, do Secretariado Nacional da CGTP, com o debate a rondar à volta do tema, os 40 anos do movimento sindical e os próximos 40 anos da luta dos trabalhadores. Como refere Rui Aldeano, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, continua a justificar-se a luta pelos direitos dos trabalhadores.
Completamente. Para já, os princípios que nós nos regemos é que o querer ir mais longe, a luta dos trabalhadores, é o que faz a sociedade evoluir. E basta olharmos à nossa volta e não houve direitos oferecidos todos os direitos foram conquistados e sempre que foram conquistados direitos as pessoas viveram melhor, a sociedade evoluiu, são os avanços civilizacionais. E se olharmos há um par de anos atrás, sobretudo nos últimos 4 anos, houve uma enorme retirada de direitos aos trabalhadores. E como tal, hoje a luta é pela reposição e pela conquista de novos direitos, mas sobretudo pela reposição. E faz todo o sentido, porque a sociedade existe para as pessoas. E como tal, temos que fazer as pessoas obterem direitos para a sociedade ser mais justa, mais igual, só assim é que faz sentido a vida.
Ao nível do distrito, quais são neste momento as grandes preocupações da União de Sindicatos?
Olha, nós, de há uns anos para cá, as nossas preocupações têm-se mantido muito com as questões do desemprego, da precariedade, dos baixos salários. Mas dar destaque nesta altura, nós até temos uma campanha integrada para a questão da precariedade. O desemprego, por vários motivos, desde contabilizações, desemprego, etc., pessoas que saíram para emigrar, não tem a mesma expressão. Não tem a mesma expressão. A precariedade é terrível. Nós hoje observamos transversalmente, mas sobretudo nos trabalhadores mais jovens, uma insegurança no emprego. É de tal forma a enraizar na sociedade que até as autarquias, as IPSS, já recorrem a trabalhadores precários, com os chamados contratos de emprego e inserção. Estamos a falar de trabalhadores que prestam um trabalho efetivo e que apenas oferecem um subsídio de desemprego e um complemento, não tendo qualquer perspectiva de vida. E para nós a precariedade neste momento é uma grande causa e que atinge sobretudo grandes empresas no distrito e grandes grupos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção do Idoso em Risco de Vila de Rei, juntamente com o município local, a CLDS 3G e o Centro de Saúde de Vila de Rei, promovem entre o dia de hoje, 28 de setembro, e o próximo dia 1 de outubro, a Semana do Envelhecimento Ativo. Está previsto o desenvolvimento de ações e atividades de prevenção e de sensibilização em várias áreas, nomeadamente na saúde, cultura, cinema e educação. A iniciativa terá como destinatários os vilarejenses, com idade igual ou superior a 50 anos, não sendo necessária qualquer inscrição. Uma iniciativa que pretende difundir assim o papel da Comissão de Proteção do Idoso em Risco de Vila de Rei e proporcionar aos séniores um envelhecimento com dignidade, promovendo a sua autonomia, também a sua independência, através da participação ativa ao nível social, cultural, espiritual e cívico, que se traduz também no bem-estar pleno ao nível físico, psíquico e social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está para breve o arranque das obras no Parque Escolar do Sardual. Trata-se de um único edifício que vai albergar o primeiro, segundo e terceiro ciclos e ensino secundário do agrupamento de escolas do concelho e que já tem concluído todo o processo de candidatura a fundos comunitários. Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardual, deu a conhecer precisamente este processo em entrevista na Hertz por ocasião do recente Voz do Concelho.
A requalificação do parque escolar, que está mesmo, arrancará em breve. Estamos no processo, já concluímos o processo de candidatura. Vamos iniciar também o processo de adjudicação da própria obra numa cerimónia, que julgo com o Sr. Ministro da Educação, onde será assinado o protocolo de colaboração do Ministério da Educação para o financiamento de metade daquilo que é a componente nacional. A componente nacional de financiamento são 15% sobre o valor total da obra. O Ministério assume 7,5% e a Câmara Municipal os outros 7,5% para o segundo, terceiro ciclo e secundário, sendo certo que a componente respeitante ao primeiro ciclo é na totalidade, a componente nacional é na totalidade assumida pelo município. A requalificação do parque escolar, julgo que é a grande novidade e é aquilo que este ano letivo nos vai trazer de novo, porque correndo tudo dentro daquilo que são as nossas expectativas, teremos obra e obra com uma grande importância, porque realmente a nossa escola é um modelo antigo, um modelo chamado modelo Brandão, um modelo que vem de 1973, e é necessário, realmente já não faz sentido para as nossas crianças, não tem nada a ver com aquilo que são as exigências de um processo de ensino-aprendizagem. Uma única estrutura que vai englobar um chamado agrupamento vertical, desde o primeiro ciclo até ao 12º ano. um único edifício complementado, claro, com um pavilhão, que será também depois pavilhão municipal, e aqui também numa rentabilização de recursos, porque nós optámos, em vez de termos um pavilhão municipal e depois termos o pavilhão da escola, optámos por ter um único pavilhão, que será o pavilhão da escola durante as atividades letivas, mas depois ao fim do dia e ao fim de semana será de uso comunitário.
Rádio Eps, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com o Luís Ferreira.
É sempre um gosto quando, além de notícias laterais das agremiações políticas tomarenses, algumas vezes com requintes de malvadez pelo que se vai ouvindo por aí, dizia, é sempre um gosto lembrar as coisas boas que também no nosso concelho vão acontecendo. É já este fim de semana que volta a tomar o Festival Internacional de Acordeão dos Templários, que já vai na sua terceira edição. Começado em 2010, quando tive a oportunidade de ser o vereador responsável pelo Tesouro da Cultura e aí liderar uma equipa empenhada que introduziu algumas inovações, entre as quais a criação deste Festival Internacional, o qual teve continuidade em 2014, quando se realizou a segunda edição, ambas com dois espetáculos que praticamente esgotaram o nosso Cine Teatro Paraíso. Entende ser o acordeão um instrumento de referência e que cria uma atmosfera própria quando executado com a mestria que a equipa de Bruno Gomes, do ateliê do acordeão de Ferreira de Zezer, nos tem habituado. Este ano, numa única apresentação, precisamente neste sábado, no decurso do Dia Mundial da Música, a partir das 21h30, com os nossos já conhecidos Bruno Gomes, Júlio Vitorino, Vítor Apolo, Rodrigo Maurício, João Frade e Manuel Marçal. E este ano, com os convidados internacionais Elsa Gordi e Julián González, irão de certo liciar os amantes da música em geral e aqueles que não querem perder algo de único e só repetível de dois em dois anos em Tomar. Ter este popular instrumento, numa execução que vai desde as mais tradicionais músicas aos eternos clássicos, executados com a beleza e singeleza só possível por quem trata a música por tu, como são estes nossos convidados este ano. E já agora, em matéria de boas notícias na área da cultura, no fim de semana seguinte, 8 e 9 de outubro, não nos devemos esquecer de deambularmos pela Ceiceira Medieval, nesta antiga vila com fural, que deu o topónimo à sede da freguesia da Ceiceira, na sua também terceira edição, e que demonstra que nem só na cidade de Tomar há espaço para recriações históricas com impacto e revisitação daquilo que faz parte da nossa vida. Quem não conhece, nem respeita ao passado, pode pensar que o presente lhe basta, mas de certo não terá, nem contará para o futuro. A alguns eternos aprendizes bastaria saber ler e escrever. Infelizmente, parece que não. Alvíceras, portanto, para o Festival Internacional do Acordeão e para a Ceiceira Medieval.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.